Senhores deputados, bom dia. Queria começar por agradecer à senhora vice-presidente ter presidido a nossa reunião. Ficam muito mais bem servidos, mas e queria colocar só uma questão antes da audição que temos, que era relacionada com o projeto de lei 995, ou seja, resumindo, o projeto de lei 995 é a questão da farmácia de Loures, da iniciativa de cidadão. O que é que se passa? Nós estivemos a analisar os proponentes, portanto, que fizeram várias exposições que vamos mandar hoje a todos os senhores deputados, uma diretamente ao senhor Par e outra para a Comissão, em que, porque há um problema que é o contrato finaliza no fim deste mês. Claro que nós tivemos a verificar todo o processo legislativo e nós não podemos fazer mais do que aquilo que estamos a fazer. Havendo perguntas de várias entidades sobre como é que está o processo, portanto o processo passou a ser mais delicado, porque temos depois o olhar de toda a gente sobre este processo, que não pode passar à frente dos outros processos legislativos também, mas que tem 30 dias para ser resolvido, porque nós estivemos a fazer um levantamento sobre as iniciativas deste tipo.
É o número 3.
É o número 3 do artigo 11. E o que é que acontece? Que diz: a votação na especialidade é precedida da audição da Comissão Representativa dos Subscritores e deve ocorrer no máximo 30 dias. Estes 30 dias acabam no dia 27, próxima quarta-feira, 2 a 8 dias. E eu queria fazer um ponto de situação sobre aquilo que se passa. Portanto, temos duas ou três posições dos subscritores, temos várias perguntas, até do gabinete do PAR também perguntaram como é que estava esta situação. Portanto, fizemos um levantamento com a doutora Luísa e verificámos que isto terminava o prazo no próximo dia 26. Não é habitual cumprirem-se estes prazos, mas não, eu acho que neste momento, com a conjuntura que está criada, é que devemos cumprir estes prazos. O que levaria a que nós convocássemos os subscritores da iniciativa para a próxima sexta-feira às 9:30 da manhã, porque há uma reunião da... Uma reunião às 9. Então marcamos para as 9. Para as 9 da manhã, porque temos, entretanto, o grupo de trabalho da Lei de Bases da Saúde às 10, ouvíamos, portanto, os subscritores, colocaríamos um prazo até sexta-feira às 5 horas para a apresentação, não era?
Propostas de alteração seria até dia 22 de março, não é?
Até dia 22 de março, que é sexta-feira. Sexta-feira reunimos de manhã, teríamos a recepção de propostas de alteração. Propostas até ao fim do dia. Às 9 da manhã recebíamos e até ao fim do dia. E viria à Comissão no dia 27 para votação as propostas de alteração, já tudo, se concordarem com esta metodologia.
Temos a ministra de manhã, tem que ser.
Seria após o plenário na próxima quarta-feira, 27. Portanto, teria só uma reunião depois do plenário, porque temos a senhora ministra, começamos às 9 com o requerimento do PSD.
Mas não está ainda confirmado.
Pronto. Dava a palavra ao senhor deputado Ricardo Batista Leite.
Senhor Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Só para clarificar, do ponto de vista do processo legislativo, aprovado depois em comissão, ainda tem que ser votado na votação final global, correto?
No plenário.
Não, mas é para a votação na especialidade.
Este é que há prazo, na especialidade aqui.
Mas
na
não
comissão.
Resolve o problema de base, que é o encerramento da farmácia de 1 de abril, não é?
Era o ponto que eu queria acrescentar, peço desculpa. Eu, entretanto, já preparei um ofício, fiz hoje, em que, porque nós não temos intervenção, nem sei se o próprio Governo ou o Infarmed tem, como dizem os peticionários, mas acho que da nossa parte, da Comissão e da Assembleia da República, devemos fazer tudo o que é possível para termos, no mínimo espaço de tempo, termos tudo a funcionar como deve ser e cumprir todos os prazos. Eu fiz um ofício em que juntei todas as posições, que vou enviar-vos hoje o ofício agora, ao fim da manhã, e também as posições, em que digo à senhora ministra em três parágrafos: o primeiro, que recepcionamos estas posições; segundo, que o processo legislativo não consegue resolver o problema, que é do contrato acabar no final do mês e no dia 1 já haver esta dificuldade; e terceiro, só dizer à senhora ministra que via a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para cumprirmos todos, todos os requisitos, que, portanto, que da nossa parte, com o número de subscritores da iniciativa legislativa e a bondade do assunto, que colocamos as mesmas posições ao cuidado da senhora ministra para ela ver também o que é que consegue fazer, que será limitado, penso eu, não sei. Porque isto, eles próprios, nas posições referem que isto passa também pelo Infarmed e portanto nem sei se é possível juridicamente o prolongar dos contratos ou não. Portanto, nós faremos tudo o que é possível dentro da Comissão e aqui na Assembleia da República para conseguir ter a tempo e no mínimo espaço possível, ou dentro dos prazos, as coisas a funcionar. Senhores deputados, senhora deputada Carla, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecer as diligências que o Sr. Presidente e os serviços da Comissão fizeram até para este esclarecimento dos timings e acompanhamos esta questão de não resbalarem e não ser a Comissão a fazer esse... a contribuir para que eles resvalem a questão do cumprimento dos 30 dias para a especialidade. E, portanto, acompanhamos a realização da reunião extraordinária da Comissão para dia 22, da parte da manhã às 9 da manhã. Eu só alertava para uma questão, Sr. Presidente, e compreendendo os prazos são muito apertados, mas estando nesse dia... estipular o fim o prazo de entrega também de propostas de alteração para às 5 da tarde, e havendo uma reunião do Grupo de Trabalho da Lei de Bases, que no caso do meu grupo parlamentar, eu falo pelo meu grupo parlamentar, em que estaremos no Grupo de Trabalho e, portanto, poderemos ter dificuldades em cumprir. O que eu alertava ao Sr. Presidente era se podíamos alargar o prazo, em vez de ser na sexta-feira, para passar para segunda-feira, impreterivelmente, porque como a reunião será depois, dia 27, ainda há ali algum tempo para os grupos parlamentares poderem analisar. Porque eu coloco a questão, porque para o meu grupo parlamentar pode ser de facto difícil intervir nestas condições.
Peço desculpa, foi lápis meu, porque nós tínhamos falado no 25 e eu coloquei aqui 22. Foi só por isso, porque havia a data de 22. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Senhor Presidente, muito obrigada pelo seu esclarecimento e penso que é importante nós estarmos conscientes de que o prazo desta iniciativa legislativa de cidadão está a chegar ao fim e, obviamente, que sendo uma iniciativa com requisitos tão importantes, que seria bom que nós conseguíssemos, de alguma forma, cumprir os prazos. Mas queria lembrar o Sr. Presidente que, de facto, o Governo, neste momento, e o Infarmed, neste momento não tem muito a fazer. Existe um decreto-lei e o decreto-lei está em vigor e o decreto-lei... quer dizer, produziu efeitos e vai produzir efeitos a partir dessa data. Ora bem, portanto, não compete tanto ao Governo nem ao Infarmed, ao Governo que tutela o Infarmed, mas sim a nós, enquanto temos a iniciativa legislativa. Portanto, agora o papel está, de facto, só na Assembleia da República. Eu só quero lembrar que não esperemos que o Governo, nesta altura, possa fazer alguma coisa, porque o decreto-lei está em vigor. E, portanto, terá consequências, não é? Quer dizer, o que eu digo é que compete-nos a nós, neste momento, fazer alguma coisa, à iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, o Governo está consciente e foi por decreto que tomou uma decisão, por decreto pode tomar outra decisão. E, portanto, esta é uma matéria que também resvala para o Governo. E, portanto, não pode haver aqui uma omissão de responsabilidade de parte de quem nos governa. E, portanto, se o Governo tomar essa opção, sabendo que foi aprovada na Generalidade uma iniciativa de cidadãos, que está a decorrer um processo legislativo aqui, Se a população de Loures ficar privada do acesso a esta farmácia, levar ao encerramento desta farmácia, é uma decisão única e exclusiva do Governo por decidir manter o decreto, que foi, aliás, aprovado dentro da atual conjuntura, desta atual maioria.
Muito obrigada, senhores deputados. Se me permitem, eu tínhamos de tomar mais uma posição que eu penso poderá ser consensual, acho que é consensual, que decorre desta decisão que estamos a tomar. Portanto, eu faria outra vez, eu resumia o que se passava. Dia 22, às 9 da manhã, reuníamos e ouviríamos a Comissão Representativa. Dia 25, à tarde, segunda-feira, era o final da apresentação de propostas. E dia 27, após o plenário, faríamos uma reunião para votarmos, então, esta situação.
Sr. Presidente, seria possível solicitar à mesa, dada o contexto específico subjacente, a inclusão no guião de votações dia 29?
No plenário?
Sim. Se houver concordância dos demais partidos. Claro.
Sim, mas temos depois na...
Sim, mas temos,
rápido, mais rápido.
Naturalmente,
nós, nós faremos essa a conferência de líderes, mas nós faremos, eu contactarei a mesa da Assembleia para analisar já, e contactarei já esta semana, para verificar se poderemos incluir esta votação para dia 29, mas ainda tínhamos a redação final e ainda temos a promulgação, portanto ainda temos mais dias, mas sempre é mais uma semana ou duas que conseguimos adiantar. Só já agora eu dava a palavra depois para fecharmos à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, só que era o que eu ia dizer, decorre desta decisão que, portanto, o plenário da Comissão avoca este assunto e deixa de existir o grupo de trabalho que estava, concordo, não há nada a opor. Dava a palavra à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Senhor Presidente, muito obrigada e muito rapidamente. Eu só queria explicar melhor aquilo que eu queria dizer há pouco. Eu queria relembrar que este Governo, de facto, já legislou por decreto, obviamente, mas no sentido que entende que não concorda com a manutenção das farmácias. Isto é uma lei que está em vigor, é um decreto que está em vigor, Sr. Deputado. Eu não estou a fugir a responsabilidades nenhumas. As responsabilidades agora são nossas. É isso que eu estou a querer dizer, mas o Governo já legislou, e já legislou no sentido que não concorda com as farmácias de venda ao público, isso já está. Agora, compete-nos a nós, percebe, Sr. Deputado, nós podemos concordar ou não? Digo-lhe já, podemos concordar ou não, mas portanto não podemos responsabilizar o Governo que já fez o que tinha a fazer. Portanto, vamos é trabalhar nós para tomar uma posição. Sim. Pronto.
Muito obrigado,
assim,
senhores deputados. Eu penso que...
Não,
é só para fechar mesmo.
Deixar claro que há um despacho do gabinete do Ministro da Saúde em agosto de 2018 a manifestar a posição contrária do decreto que foi aprovado em 2016, manifestando a posição do Governo contrária.
Bem,
entretanto,
senhores
mudou
deputados,
a Ministra.
Senhores deputados, se me permitem, senhores deputados, eu gostaria que colocasse o ponto que estamos a tratar. Ou seja, o ponto que nós estamos a tratar é resolver todo o processo legislativo e que já resolvemos, e bem, e temos tudo a nossa responsabilidade está cumprida, e aquilo que os subscritores nos pedem é que nós aceleremos o processo e cumpriremos o que consigamos cumprir todos os prazos. É isso que nós vamos conseguir cumprir. Eu acrescento a este ponto a questão da possível votação a 29 de março. Vou contactar a mesa também o deputado Duarte Pacheco para saber, e em último recurso o senhor para a possibilidade de colocarmos aqui a votação, e então é a cereja em cima do bolo mesmo, todos os prazos estão plasmados. Senhores deputados, eu mandava entrar a senhora...
É essa votação.
Ah, eu peço desculpa.
É um apontamento rápido, Sr. Presidente. Tem que ver com o seguinte, eu se calhar convidaria os grupos parlamentares, e não sei depois como é que é definido ou não, mas nesta última audição que fizemos ao Centro Hospitalar de São João, caso não fosse, e agradeço a tolerância da colega Maria Antónia Almeida Santos, a grelha de tempos mostrou-se manifestamente insuficiente, porque não houve deputado nenhum que não excedesse. Portanto, para reflexão futura, se calhar em assuntos de mais complexidade, revermos aqui um bocadinho as grelhas de tempo, porque é inevitável não fugirmos.
Combinado. Bem, então íamos para a segunda audição, à Ordem dos Farmacêuticos. Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Temos hoje connosco a Ordem dos Farmacêuticos. Queria dar as boas-vindas à professora doutora Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, à doutora Helena Farinha, membro da Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos, à doutora Aida Batista, ao doutor Paulo Carinha e ao doutor António Melo Gouveia. Acho que não falhei ninguém. Estamos aqui hoje para a requerimento do CDS-PP e para prestar esclarecimentos detalhados a esta Comissão sobre a real situação dos serviços farmacêuticos, não só no Hospital de São João, no Porto, mas também em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Não sei se a doutora pretende, se a pessoa pretende fazer alguma intervenção inicial, se começávamos já para...
Sim, talvez possamos começar. Eu, de qualquer maneira, só era só para agradecer, não sei se me dá licença.
Sim, com certeza, não é isso.
Mas...
Uma questão, eu vou explicar. A senhora professora vai estar aqui connosco, mas tem de encerrar o colóquio que nós abrimos e onde eu estive também de manhã. Portanto, e onde estão alguns dos senhores deputados. E vai estar aqui uma parte e por isso é que eu dei esta prerrogativa de poder dizer umas palavrinhas. Sim, é uma circunstância.
Sim, Presidente. Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, em nome da Ordem dos Farmacêuticos, agradecer aos senhores deputados esta oportunidade, pedir também desculpa de ter que me ausentar, mas ainda consigo estar aqui um tempo, porque também o seminário que está a decorrer e onde terei de estar está atrasado e, naturalmente, no tempo que nos for dedicado e disponível, estaremos em condições de clarificar todas as questões que os senhores deputados tiverem para nos colocar. De qualquer maneira, eu faria então uma introdução, se me dessem essa licença, porque consideramos da maior importância, de facto, esta possibilidade...
Sim. Não. Sr. Presidente, peço desculpa, Sra. Professora, é de facto muito desagradável. Agora, eu cumpro 3 minutos, mas nós temos um enquadramento a fazer e entendemos que não deve haver um regime de excepcionalidade, porque 3 minutos são 3 minutos. A Comissão estava agendada, esta audição também, e o colóquio não irá atrasar-se por 3 minutos que a gente faça a apresentação do requerimento, como é procedimental e como é habitual.
Faz favor, senhora, eu peço desculpa, professora. Então, já voltamos a essa questão. Eu pedi à senhora deputada Isabel Galvão Sanete que fizesse a apresentação do requerimento.
Muito obrigada. Parece-nos que é assim que faz sentido e que, de facto, não se esvazia aquilo que é a origem e aquilo que está na base desta audição. Queria, obviamente, pedindo desculpa mais uma vez à senhora professora por aquilo que pode só parecer um pouco de rudeza, e não é, é respeito por um conjunto de procedimentos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-la, a si e aos restantes órgãos representativos da Ordem dos Farmacêuticos, que, aliás, tomaram posse há pouco tempo, e felicitá-la por esse facto e desejar-lhe os maiores sucessos. O nosso requerimento, efetivamente, é de 18 de janeiro, já tem alguns meses. No entanto, para o CDS é fundamental não estarmos numa atitude de políticas de denúncias de casos e depois sucedem-se promessas e as coisas caem na espuma dos dias e no esquecimento. Para nós não caem, porque é de facto muito grave que, na sequência da denúncia da necessidade de encerramento dos serviços farmacêuticos no horário noturno do Hospital de São João, um grande hospital do Norte que serve inclusivamente outros hospitais, e portanto esta situação tem tal gravidade e, sobretudo, quando a senhora bastonária nos vem referir, aliás, à semelhança de outras entidades na saúde, que está comprometida à segurança clínica dos cidadãos, isso reveste-se de tal gravidade para o CDS que, obviamente, entendemos que era necessário tê-la aqui. E por isso faz sentido que sejamos nós a fazer as perguntas e depois virem os comentários. Portanto, o que nós queríamos saber, porque a gravidade está estabelecida, aliás, é corroborada depois pelo diretor dos serviços farmacêuticos do Hospital de São João, há conhecimento sobre a realidade do Hospital de Gaia e de Matosinhos e de outros hospitais nas mesmas circunstâncias. Portanto, o que nós queríamos saber é que, no seguimento desta denúncia, a senhora ministra vem dizer que, de facto, está preocupada, é também um déjà vu, se me permitem, está preocupada, mas esquece que é ela que cumpre tomar medidas porque tem responsabilidades governativas há bastante tempo. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, foram ou não resolvidas estas situações, foram ou não efetuadas contratações, porque um mês depois a senhora professora estava a dizer que ainda não tinham existido contratações. E, portanto, nós queríamos saber se efetivamente está reunida, estão reunidas as condições, se foram efetivadas contratações que permitissem sair desta situação de falta de segurança para uma outra situação. Depois, de alguma forma, saber do caso do Hospital de Gaia e do Hospital de Matosinhos e outros se encontram ou não ainda nas mesmas circunstâncias. Depois, de alguma forma, e não podemos deixar de reparar na expressão da senhora bastonária quando disse que aos farmacêuticos só lhes faltava lavar o chão das farmácias hospitalares. Eu só gostaria era que clarificasse, porque não há nenhum desprimor em lavar o chão das farmácias hospitalares. A questão é a quem cabe essas funções e se têm que o fazer porque, por falta de recursos que, mais uma vez, comprometem o exercício das vossas funções. E para terminar, e portanto penso que cumpri até o tempo e não irei ser a causa do atraso da senhora bastonária, do ponto de vista daquilo que é o seu conhecimento da realidade e que sei que é grande e exaustivo, depois da passagem das 40 para as 35 horas, de facto, quantos farmacêuticos e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica foram contratados pelo Governo para acautelar, e portanto terá seguramente conhecimento da realidade e dos números, e se efetivamente face a esta passagem, e é bom esclarecer, contra a qual não estamos é contra a forma precipitada e gravosa para os profissionais de saúde e para os cidadãos, como foi feita, gostávamos de saber se tem conhecimento dos números das contratações. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros e cumprimentar também todos os elementos que... dos enfermeiros, eu peço imensa desculpa, dos farmacêuticos e também cumprimentar todos os elementos que hoje acompanham a Sra. Bastonária. Vou ser breve. De facto, a razão para a qual estamos aqui hoje, a senhora deputada Isabel Garriça Neto, na sua intervenção inicial, já o referiu, portanto, isto prende-se com o facto no início do ano, e mais especificamente no dia 17 de janeiro, foi divulgado publicamente que os serviços farmacêuticos do Hospital de São João, no Porto, iriam encerrar durante o período noturno, devido a uma grande debilidade funcional, neste caso a falta de recursos humanos, e como é óbvio, esta denúncia preocupa-nos e ainda nos continua a preocupar, pois coloca em causa a qualidade dos serviços do Hospital de São João. Referi que, de facto, é um hospital de referência tanto na zona norte do país como na zona norte do país como a nível global. Mas também, e mais grave ainda, coloca em causa a segurança dos doentes, tal como a senhora bastonária referiu na altura e tem referido ao longo deste tempo. Aliás, relembro também as declarações da altura do diretor dos serviços farmacêuticos do Hospital de São João, que referiu que tem existido um aumento de incidência e situações de potencial erro por cansaço, por excesso de trabalho e acumulação de tarefas, referindo também que é uma situação dramática e que, de facto, não poderia ser ignorada. Mas com o alerta do início do ano verificou-se que esta debilidade funcional não se ficava apenas pelo Hospital de São João, como referiu na altura, e que já se verificava em outros grandes centros hospitalares. Portanto, também aqui já fazia uma pergunta que me desse uma visão geral desta situação no país. Mas o que é facto é que isto deu-se no início do ano, já estamos a caminhar para o final de março, e pelo que se verifica, inclusivamente até pelas declarações da senhora Bastonária no dia de ontem à comunicação social, estas situações denunciadas no início do ano ainda estão por ser regularizadas. Onde alertou para o facto da farmácia hospitalar de São João continuar com falta de técnicos e consequência continuar a encerrar no período noturno, e alertou também para uma situação no Hospital de Gaia com agravante das más condições estruturais onde o serviço se encontra. Referindo também aqui um dado interessante, que após a vossa avaliação referem que faltam cerca de 150 profissionais desta área em todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, perante isto perguntava-lhe, fazia-lhe duas questões. De facto, qual tem sido a resposta real nos serviços do Governo após estas alertas? E uma segunda pergunta que lhe faria é quais são as expectativas, e quando falo aqui expectativas também falo numa expectativa de prazo, porque sabemos que a senhora Ministra contratou de imediato farmacêuticos para o Serviço de São João, o que é certo é que isso ainda não aconteceu. Todos sabemos que estas situações não podem ser resolvidas de um dia para o outro, portanto qual a vossa expectativa de prazo e para a resolução desta situação tão preocupante, tanto no São João como no resto do país? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Montella. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Bastonária e a restante equipa. O PS congratula-se também pela sua reeleição, porque efetivamente é o reconhecimento de que tem sabido exercer as suas funções com competência e rigor, mas também demonstrar a preocupação dos farmacêuticos com muita elevação e isenção. Senhora Bastonária, o PS tem acompanhado as suas inquietações e as inquietações dos farmacêuticos, e registra com agrado que algumas delas estão já em fase de avançada resolução, nomeadamente aquelas que motivaram o requerimento do CDS para que fosse aqui ouvida. Refiro-me concretamente à contratação de farmacêuticos para o Hospital de São João, que temos que referir, é uma farmácia que não chegou a fechar, contrariamente a muitas notícias que têm sido divulgadas, portanto ela mantém-se em funcionamento e que tanto quanto sabemos a contratação destes quatro farmacêuticos foi autorizada em janeiro deste ano, o procedimento em abono da transferência, da transparência teve que ser feito e sabemos que está agora já numa fase de entrevistas e, portanto, em resolução final, portanto, ultrapassada esta questão. Por outro lado, foi preferido também já um despacho que dá autonomia aos hospitais para contratarem profissionais de saúde, aonde se incluem também e obviamente os farmacêuticos, nas situações de abandono definitivo ou de ausência temporária por mais de 120 dias, o que virá também agilizar aqui a entrada de, e a contratação de recursos humanos. Portanto, nós não podemos deixar de registar que tem havido efetivamente aqui um grande esforço para reforçar os recursos humanos do SNS, que obviamente tem que ser feita de uma forma gradual e numa perspectiva global de todo o sistema, mas onde não tem sido perdido de vista a questão das farmácias e da necessidade dos recursos das farmácias hospitalares. E, portanto, tendo também os técnicos superiores de farmácias e os técnicos de farmácia usufruído também das 35 horas, surpreendo-nos algumas afirmações de que agora é que os profissionais de saúde estão cansados quando, afinal, passaram a trabalhar menos horas. Sabemos que a senhora Bastonária considera que no SNS há necessidade de 150 farmacêuticos. Mas a verdade é que quando, é que em janeiro deste ano, e no âmbito de todos os hospitais EPE, tinham sido só pedidos para contratação 21 técnicos superiores de farmácia e 12 técnicos de farmácia. Ou seja, parece-nos concluindo que há aqui uma discrepância entre aquilo que os hospitais entendem serem as necessidades e aquilo que a senhora Bastonária nos tem dito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Sra. Bastonário e todos os membros da Ordem dos Farmacêuticos e iniciar por desejar um bom novo mandato e um excelente trabalho nesse novo mandato. A razão para estar aqui, a requerimento do CDS-PP, como já foi referido, é pelas afirmações sobre a falta de profissionais, que depois nós podemos particularizar naquele caso do Hospital São João, ou podemos generalizar para o Serviço Nacional de Saúde. Eu começaria por generalizar no Serviço Nacional de Saúde e perguntar à senhora Bastonária qual é o retrato que tem dessa falta de carência de profissionais farmacêuticos, bem entendemos, no Serviço Nacional de Saúde, porque todos e todas nós sabemos das consequências que podem daí advir, não só para os profissionais, mas acima de tudo para os utentes, para a segurança e a qualidade dos cuidados prestados aos utentes nos vários hospitais do SNS. E, portanto, pedia-lhe isso, se podia fazer um retrato. Nós já sabemos mais ou menos os números absolutos, que a senhora Bastonária até já referiu de forma pública, mas se tiver mais detalhe nesses números seria útil, ou seja, em que hospitais ou em que regiões é que há mais reporte de insuficiência, seria útil para sabermos. A questão de poder, de alguma forma, ser facilitada a contratação por ausência, poderia ser um passo, é óbvio que não é suficiente, porque nós não estamos só a falar de ausência de profissionais não substituídos, sabemos que isso é um problema no Serviço Nacional de Saúde, temos, aliás, apresentado sempre propostas para que esses mecanismos sejam quase automáticos, mas o problema não tem apenas a ver com insuficiência por ausência temporária de trabalho, tem a ver com insuficiência por insuficiência de número de profissionais no mapa das instituições. E, portanto, isso não fica resolvido com nenhum despacho que facilite de alguma forma a substituição de trabalhadores que estejam ausentes temporariamente. Aquilo que resolve é a contratação de mais profissionais para reforçar os mapas das instituições de Serviço Nacional de Saúde. E desse ponto de vista, todos nós escutamos a Sra. Ministra da Saúde dizer que no caso do Hospital São João iria proceder rapidamente à contratação de novos profissionais. Eu gostava de saber também da parte da Sra. Bastonária, se tem conhecimento, enfim, se avançou, se esse procedimento avançou. Nós sabemos que, enfim, às vezes os timings desses procedimentos concursais não se coadunam com a urgência da necessidade de profissionais, mas saber se o procedimento avançou e para quando estão perspectivadas, para quando se perspectiva a contratação desses profissionais. Mas não só no Hospital São João, porque o Hospital São João tem certamente necessidades, mas muitos outros hospitais terão essas necessidades também. E, portanto, gostaríamos também de perguntar à Sra. Bastonária se sabe, se tem conhecimento, se o Ministério, de alguma forma, interveio, falou com a Ordem, dando conta de abertura de concursos para contratação noutros hospitais também, que estarão tão carenciados quanto o Hospital São João. Portanto, eram estas as questões que deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E iniciou a intervenção com um cumprimento à Sra. Bastonária, aos demais membros que a acompanham e também reiterar os votos de sucessos no vosso novo mandato. Relativamente à questão que aqui que os traz cá hoje, muito centrada na região norte do país, no Porto e no IPO, porque na altura a Sra. Bastonária também fez referências ao IPO do Porto, mas creio que, tendo esta oportunidade, seria importante falarmos, e talvez a Sra. Bastonária nos pudesse dar algumas informações sobre o estado dos farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde. Para o PCP, são centrais para a prestação de cuidados de saúde de qualidade e em segurança. Na sequência das afirmações Relações Públicas da Sra. Bastonária, o PCP endereçou uma pergunta ao Ministério da Saúde, porque de facto elas revelaram-se preocupantes e o encerramento, ou a ameaça de encerramento da farmácia do Hospital de São João, não só pelas implicações imediatas naquele centro hospitalar, mas também para a região norte do país, de facto são deveras preocupantes, porque estavam em causa prestar cuidados de segurança, e isso para nós é central. E na resposta que obtivemos, foi muito recentemente, o Governo referiu que foi autorizada a contratação de 4 farmacêuticos para o Hospital de São João. Portanto, gostaria de saber se efetivamente esta informação se confirma. Temos a ideia de que o procedimento ainda não está concluído, se há uma previsão para a conclusão. Mas a pergunta que eu colocaria a seguir era se estes 4 suprem as necessidades do Hospital de São João, ou se é necessário contratar mais profissionais e continuar a contratação dos profissionais para esta área. Relativamente ao Instituto de Oncologia do Porto, a resposta disse, o Instituto remeteu um pedido recente, datado de 25 de janeiro, de contratação de duas técnicas de farmácia. Não sei se a Ordem tem ou não estas informações sobre esta matéria. Ainda porque solicitamos que nos fosse reportado o número de farmacêuticos que estão a exercer funções, enviaram-nos a informação de que na região norte, no total, portanto, quer o pessoal farmacêutico, quer o pessoal técnico superior de saúde, onde estão também alguns dos farmacêuticos e o técnico superior, disseram, portanto, a resposta do Governo diz que na totalidade, na região norte, existem 197 profissionais de farmácia nos estabelecimentos e serviços do SNS. Se a Ordem tem esta informação, se confirma esta informação. E, portanto, e se este número permite o cumprimento de rácios, que parece-nos que é importante para a salvaguarda da prestação de cuidados de qualidade. E reiterávamos a questão que lhe fizemos. Qual é a situação nacional? Que informações é que nos pode dar de forma detalhada? Porque nos parece que é central também termos esta visão global. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Professora Ana Paula Martins para responder às perguntas dos seus deputados.
Muito obrigada por todas as perguntas e eu não posso deixar de gastar meio segundo a pedir desculpa à Sra. Deputada Isabel Garrido Sanete, porque eu, por falta de conhecimento, se calhar procedimental, acabei também por me precipitar tentando começar a minha intervenção e não era esse o objetivo, obviamente que...
Aqui a culpa é minha, Sra. Professora.
Mas de qualquer maneira era só porque não queria mostrar nenhuma falta de polimento ou de cortesia para com esta Comissão e para com os seus deputados, pelo contrário, volto a agradecer esta oportunidade. Eu, se os senhores deputados me permitissem, vou de facto responder a algumas tantas das questões que aqui colocam, mas exatamente porque queria que esta comissão também tivesse a oportunidade de falar com os farmacêuticos que, através da sua ordem, hoje aqui estão presentes, e quero também focar isto, não estão aqui a representar os seus serviços farmacêuticos, nem em nome dos seus hospitais, estão aqui ao abrigo do Código Ético e Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, como farmacêuticos que são, para responder, em verdade, aos senhores deputados, a muitas das questões que já aqui colocaram. O nosso objetivo, de facto, começando pelas questões que foram colocadas pela senhora deputada Isabel Garrido Neto, quando, eu diria, manifestámos publicamente a nossa preocupação já em junho, por causa da questão exatamente das 35 horas, que sempre dissemos e continuamos a dizer, não é uma matéria que compita à Ordem dos Farmacêuticos comentar, é uma decisão tomada pelo Governo de Portugal, contudo, obviamente que nós sempre tivemos a consciência de que no caso da saúde e no caso dos farmacêuticos e outros profissionais, mas estamos aqui a falar dos farmacêuticos, a devolução das 35 horas implicaria uma maior contratação de recursos humanos a adicionar digamos, ao capital humano, e eu vou já explicar um pouco melhor, e os meus colegas também, já de si insuficiente que tínhamos mesmo antes desta decisão do Governo de Portugal. Portanto, aqui a questão que se colocou, e porque é que foi em junho, foi exatamente porque nós sabíamos que se não houvesse, estávamos no limite, já há muitos anos que estamos no limite, não é de agora, e no limite refirma à falta de recursos humanos nos serviços farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde, e nesse contexto nós sabíamos que a reposição das 35 horas, fomos percebendo isto através também do nosso Colégio de Farmácia Hospitalar e porque corremos o país em roteiros que fizemos, não importa aqui, nós percebemos claramente que íamos defrontar-nos a muito breve prazo, até ao final do ano, se quisermos, com a pressão assistencial, com dificuldades muito, muito, muito intensas. Aquilo que conseguimos prever, e foi por isso que fizemos uma primeira manifestação pública de preocupação, na altura era o ministro Alberto Campos Fernandes. Nessa altura mesmo, fizemos também, eu recordo isto que é importante, um estudo que também divulgámos junto dos grupos parlamentares, onde conseguimos apurar serviço farmacêutico a serviço farmacêutico, quantos farmacêuticos, quantos técnicos de diagnóstico terapêutico, quantos assistentes operacionais, porque isto é uma equipa, já vão perceber melhor com as questões, quando eu passar a palavra, eram necessários para aquilo que nós chamámos o básico. O que é que era o básico? Não quero chamar serviços mínimos porque é muito redutor, mas para não atingirmos aquilo que considerávamos a linha vermelha. Porque é preciso perceber uma coisa, ao contrário, se calhar, de outros serviços, os meus colegas explicaram melhor porque eles estão no terreno e são eles que fazem este trabalho, e alguns deles são dirigentes importantes da farmácia hospitalar há muitos anos, nós trabalhamos em equipa, e quando eu digo que só falta lavar o chão, e sem nenhum desprimor, porque todos seguramente sabemos lavar chão e não nos caem os parentes na lama por isso, a questão é, nós, de facto, temos funções muito diferenciadas dentro dos serviços farmacêuticos, e se tivermos que ir fazer outras atividades, como está a acontecer neste momento, porque não temos assistentes operacionais, o nosso trabalho, aquele que só nós podemos fazer, fica por fazer. E foi isso que eu quis dizer, e propositadamente o disse para que os portugueses também percebessem sendo o que é que estávamos a falar, e portanto volto a salientar, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, sim, que continuamos, sim, na linha vermelha, porque apesar de, e tenho que o dizer em bom rigor da verdade, tanto na altura quando falámos com o ministro Adalberto Campos Fernandes, quando também, agora mais recentemente, falámos em janeiro com a ministra Marta Temido, o diálogo positivo e aberto do Ministério da Saúde foi sempre muito evidente. Nós nunca tivemos nenhum problema de diálogo, nunca deixámos de ser recebidos, nunca deixámos de ser, como é que eu ia dizer, digamos, nunca deixou de haver uma conversa no sentido de nos ser garantido que haveria de se tratar do assunto. Portanto, eu quero dizer isto porque isto é a verdade. Contudo, e pese embora toda essa boa vontade do Ministério da Saúde, nós, e desculpem, tenho que vos dizer isto com a maior frontalidade, e é uma coisa que se calhar temos que pensar no futuro, enquanto portugueses, e esta é a Casa da Democracia, o nosso Estado está, enfim, tem processos de tal forma complexos e complicados para a contratação de recursos humanos, que não há, por exemplo, nas entidades, por exemplo, privadas, ou sociais, que de facto nos retiram competitividade. Eu tenho de dizer isto com toda a abertura. Porque, mesmo com, e é verdade, se calhar já estou a responder aqui a várias questões ao mesmo tempo, é verdade que a ministra Marta Temido, eu tenho aqui o despacho à minha frente, autorizou de imediato, sob sua responsabilidade, sem ir até ao Ministério das Finanças, a contratação de 4 farmacêuticos para a questão do Hospital de São João. Que eu também devo dizer que não fechou efetivamente, senhora deputada, mas quero que lhe diga, se a Ordem dos Farmacêuticos e a sua bastonária tivessem algum poder de decisão nesta matéria, que não tem, não é essa a nossa função, teria fechado. Teria fechado por uma razão, como outras farmácias hospitalares já teriam fechado. Porque não têm condições para continuar a funcionar. E se funcionam é porque nós, farmacêuticos, cada profissão tem as suas características, não há uns melhores do que outros, mas nós temos estas características de grandes costumes. E somos pessoas que não saímos dos serviços, vamos trabalhar até à exaustão. Raramente, apesar de alguns, se calhar, já deverem ter metido baixa psiquiátrica, porque se calhar já estamos em situações de limite, posso-lhe garantir, mas nós nunca, nunca, nunca abandonamos os nossos serviços. E chegamos ao limite. E é chegando a esse limite que há um momento em que dizemos assim, bem, para não deixar de supervisionar os serviços, porque há coisas que só nós é que podemos fazer, e para não prejudicar mais o Serviço Nacional de Saúde, porque se estivermos a sair dos serviços ou fizermos greve, vamos prejudicar o Serviço Nacional de Saúde, que já de si está depauperado, o que é que resolvemos fazer? Bem, então, para também não pôr em causa a segurança dos doentes e
também aquilo que é o exercício profissional, porque os senhores deputados convirão que, se voltássemos a ter uma situação como tivemos de cegos em Santa Maria, os farmacêuticos que são sujeitos a estas situações nunca mais na vida são gente. Não há questões judiciais, nem criminais, nem tribunal nenhum que consiga, junto de um profissional de saúde, quando sabe que por um erro que cometeu, por cansaço ou por outra razão qualquer, provocou a cegueira de um doente ou a morte de um doente, não há nada que o resto da vida nos ilibre de uma coisa destas. E, portanto, claro que o erro nós sabemos que existe, mas é a nossa função, por isso é que estamos nas farmácias hospitalares, senão não precisávamos lá estar nós, estamos lá por uma questão de segurança, como estamos também nas farmácias comunitárias, mas isso é outra conversa. E é em nome dessa segurança que nós começámos a dizer, então é melhor fechar os serviços, é melhor só fazermos preparação de citotóxicos durante algumas horas por dia, porque com o cansaço, com a falta de recursos, com a falta de assistentes operacionais que temos nós que ir fazer as tarefas dos assistentes operacionais, com cada vez mais requisitos que temos, como por exemplo desativar por causa da diretiva dos medicamentos falsificados, com pistolas os medicamentos que entram nas farmácias hospitalares. Não há ninguém para fazer isto, temos que ser nós, no limite, quando olhamos para trás já não está lá mais ninguém. Então a única possibilidade é reduzir serviços, e foi isso que nós viemos dizer. E os serviços noturnos é um exemplo. Obviamente. Eu não estou com isto a dizer, senhores deputados, e termino já a minha intervenção global para deixar os meus colegas falar, porque vão ficar muito mais clarificados do que comigo. Eu já disse tudo aquilo que sei e que sou capaz de explicar. Eu não sou farmacêutico hospitalar, mas era muito mais simples para nós, com toda a franqueza, termos adotado, eu diria, apesar de sermos poucos no Serviço Nacional de Saúde, somos 1.200, 1.300, termos adotado, se calhar, outras formas de expressão. Mas nós entendemos, na lealdade que sempre tivemos com o Governo e com os agentes políticos. Aliás, eu quero dizer nesta sala que nenhuma das cartas que nós tornámos públicas e que enviámos aos Ministros da Saúde, nós uma semana antes ou mais de uma semana antes enviámos aos respectivos responsáveis ministeriais as cartas com conhecimento exatamente e dissemos, olha, nós vamos efetivamente colocar esta questão, eu não lhe vou chamar na praça pública, mas no fundo é na praça pública, vamos dizer isto aos portugueses, porque nós acreditamos profundamente, e vou já terminar, nós acreditamos profundamente que há um problema no Serviço Nacional de Saúde, capital humano, muito importante. E eu não estou a falar só de números, é verdade, faz-nos falta 150 farmacêuticos para conseguirmos assegurar aquilo que nos últimos 30 ou 40 anos, prometemos aos portugueses que éramos capazes de fazer com o SNS. Mas nós achamos mais, e a Secretária de Estado, Rosa Matos, na altura, até tivemos essa conversa com ela, quando falámos destes 150, se eram 150, se eram 170, quantos é que eram. Aliás, a carreira farmacêutica conforme a isso, que é, nós não podemos só pensar na linha vermelha que temos hoje. Nós temos que pensar nos próximos 20 anos. Senhores deputados, porque senão daqui a 10 anos vamos estar outra vez a ter esta discussão. E a nossa compromisso foi a ordem, se há uma atribuição que a ordem tem através do seu colégio de farmácia hospitalar, é poder ajudar os agentes políticos e o Governo de Portugal a dimensionar aquilo que for o Serviço Nacional de Saúde que o país decidir que quer ter para os próximos 40 anos. E nesse contexto, aquilo que os farmacêuticos hoje fazem, muitas das coisas vão deixar de ser feitas, se calhar até por farmacêuticos. Com as novas terapias há outras coisas que aí vêm e que nós temos que nos preparar agora. E isso é um trabalho que tem que ser feito simultaneamente a conseguir corrigir estas assimetrias brutais que temos, e não quero deixar de referir antes de terminar para dar a palavra aos meus colegas, que temos necessidades enormes no centro hospitalar e universitário de Coimbra, no São João, já foi referido, no Santo António, no Centro Hospitalar do Algarve, mais concretamente em Portimão, já vamos ouvir falar. Em Lisboa também temos, concretamente, no Lisboa Ocidental, no Alentejo, nós... Eu disse mal? Desculpa. Central, peço muita desculpa, não é Ocidental. Central. Portanto, nós temos realmente necessidades em todo o país. Há, por exemplo, um exemplo, aliás, vou passar já a palavra ao meu colega António Palmel Gouveia, do IPO de Lisboa, onde, por exemplo, não faltam farmacêuticos, faltam outro tipo de técnicos, mas claro que, porque não estão lá os outros técnicos, os farmacêuticos têm que fazer o trabalho dos técnicos. E, portanto, eu penso que mais ou menos respondi àquilo que eu gostava, só mais uma coisa para terminar, porque me foi perguntado se o despacho, a senhora deputada do PS, fez o favor, e muito bem, eu agradeço, porque eu trazia isso aqui, o despacho que o gabinete da senhora Ministra da Saúde e o senhor Secretário de Estado do Tesouro, despacho 2893-A, 2019, recente, foi publicado e que, de facto,
nós acarinhamos muito porque é um passo em frente, não só na autonomia de contratação, mas de facto não se refere a farmacêuticos. Aliás, nós quando lemos o despacho até ficámos um pouco baralhados, porque há aqui um ponto 6 que diz: os referidos nos números anteriores, que não são farmacêuticos, são enfermeiros e assistentes operacionais, e que nós voltamos a dizer que estamos muitíssimo de acordo com este despacho, não podíamos estar mais, não abrange trabalhadores médicos. E depois não falem mais nada. Portanto, nós não estamos aqui, e o que está a acontecer neste momento é que as bolsas de recrutamento, sim, estão a abrir, mas devido a essa morosidade enorme de contratação, neste momento, a verdade, quando me perguntam diretamente, há novidades, há novos farmacêuticos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde em Portugal desde junho, a verdade é, não há. Há processos em curso, há processos em marcha, e depois há outra coisa, senhores deputados, se eu termino já e não digo mesmo mais nada para dar a palavra a quem melhor vos pode elucidar, que é o seguinte: mas mesmo nesta situação em que estamos a caminho de contratar, enfim, eu diria à volta dos 20, 25 recursos que todos os anos vão sendo contratados ou para suprir falhas diversas que aqui já foram referidas, reforma, licenças de parentalidade, coisas temporárias, mas na verdade, hoje que temos uma carreira farmacêutica, já não nos podem contratar, qualquer que seja o despacho até do Presidente da República, já não nos podem contratar como técnicos superiores de farmácia, porque nós já não somos isso, já não somos isso há mais de um ano. E como não se abriu o internato farmacêutico, que se chama residência farmacêutica, pronto, mas não tem problema nenhum como se chama, chama-se residência, ou melhor, tem, mas é o que é, e já aceitámos, isto é um exercício de consensos. E portanto, a residência farmacêutica, se não abrir, e isto leva mais de 6 meses a montar, já devíamos ter o decreto-lei em Conselho de Ministros aprovado para começarmos a trabalhar, para abrir vagas para estes, eu vou-lhe chamar assim, residentes ou internos. São 4 anos que têm pela frente para se desenvolver, mas também ao mesmo tempo, desculpem a expressão, é o ovo e a galinha, nós também não podemos deixar de contratar os recursos que precisamos agora para não fechar os hospitais à noite. Então, como é que podemos fazer? Há soluções para isto, para cada problema, há uma solução. E a solução é o Governo, ao mesmo tempo que aprova a residência para o sindicato começar a trabalhar, na preparação da residência e abrir vagas, vagas estas que também não é para serem vistas ano a ano, nós temos que pensar nos próximos 10 anos, onde é que queremos chegar daqui a 10 anos e depois ano a ano, de acordo também com as possibilidades do país, com o seu crescimento económico. Nós estamos de acordo com isso tudo, não somos inconscientes, não achamos que de repente tenham que vir 2 mil farmacêuticos para o Serviço Nacional de Saúde, não é nada disso, e achamos que há outros profissionais que com certeza têm os seus rácios e que têm que estar no Serviço Nacional de Saúde, se não está em causa. O que está aqui em causa é que se nós não fizermos este trabalho agora de, ao mesmo tempo, garantir que aqueles que entram por um despacho, isto são tudo documentos legais simples de fazer, já aconteceu para o internato médico no passado, que estes que entram agora, estes farmacêuticos, se lhes equipara já o tempo que vão estar já em exercício, para depois integrarem num roteiro normal de especialidade aquilo que vai ser o futuro dos recursos e capital humano farmacêutico no SNS, nós também vamos estar a perder mais uma vez oportunidades, ou seja, acabamos por investir, mas não investimos da maneira certa. E isso para nós é a grande preocupação. Eu termino já e passava a palavra ao meu colega António Palmel Gouveia e depois aos colegas que estão aqui connosco, o colega Paulo Carinha, do Hospital São João, a colega Aida Batista, Vila Nova de Gaia, e a nossa colega Paula Costa. Campos, peço muita desculpa. A nossa colega Paula Campos, que é a atual presidente do colégio e que é do Algarve, de Portimão.
Então, muito obrigado, muito bom dia, senhores deputados. Não sei muito o que dizer depois da senhora Bastonária, de facto, mas julgo que posso tentar trazer-vos um bocadinho da realidade. Eu trabalho no IPO de Lisboa e, como foi dito, tenho tido a sorte, porque há muita heterogeneidade nestas coisas, de ter administrações sistematicamente que entendem a relevância da farmácia hospitalar. E, portanto, eu neste momento, hoje, não posso dizer que tenha falta de farmacêuticos. Tenho falta de outros grupos profissionais, sim. E isso é o problema e é a primeira coisa que julgo que é importante passar. Isto, de facto, é uma equipa. Há farmacêuticos, há assistentes operacionais, há técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, há administrativos, há orçamentos gigantes para gerir. Eu fiz uma continha muito simples, baseada num hospital, e já a validei com uma série de colegas. As farmácias hospitalares nos hospitais representam entre 1% ou 2% do orçamento pessoal, mas gerem 40% a 50% do orçamento do hospital. É um bom sítio para não se investir, ou se calhar talvez não. Nós compramos medicamentos e são os farmacêuticos que estão nas comissões de escolha de medicamentos. Talvez os senhores deputados, se calhar vou-vos dizer uma coisa que já sabem, o código da compra pública é igual para tudo. Quando eu tenho um medicamento para o mieloma múltiplo, que é um cancro do sangue mais ou menos horrível, que custa 5 mil euros por mês por doente e tenho 100 doentes em tratamento, isto é a minha realidade. A compra deste medicamento, deste único medicamento exclusivo para o IPO de Lisboa, são 7 milhões de euros por ano, para que os doentes o tenham. Mas 7 milhões de euros é o mesmo que fazer uma pequena autoestrada. Isto implica uma carga administrativa pesadíssima, visto prévio do Tribunal de Contas, de garantias bancárias. É como se eu estivesse a fazer uma autoestrada. 7 milhões de euros já dá para um troçozinho, pai. 7 quilómetros de autoestrada é importante. E isto é uma coisa que há em cima das farmácias hospitalares, que tem que se desenrascar para arranjar maneira destes doentes terem medicamentos. Como é que se desenrascam? Falando com os serviços de compras e procurando processos intermédios. Este ano no IPO de Lisboa, é o exemplo que eu tenho, já fizemos 200 processos de compra em 3 meses. Não é 200 medicamentos, cada processo chega a ter 50 medicamentos. Mas há processos que repetem sistematicamente, estamos à espera do processo grande. Pedimos medicamentos uns aos outros, dentro do Serviço Nacional de Saúde, nenhuma farmácia hospitalar está sozinha. E com isto mantemos, e quando um doente leva a medicação para 15 dias, em vez de ser para um mês, como diz a lei, é porque nós já passámos por tudo o que se possa imaginar para esse doente levar alguma medicação e não parar a terapêutica. Portanto, isto é um bocadinho da nossa realidade. Nós também distribuímos medicamentos dentro dos hospitais e em Portugal há uma coisa chamada distribuição em dose unitária, que é feita nas farmácias hospitalares, que significa uma coisa muito simples. Cada doente, todos os dias, tem a sua terapêutica revista por um farmacêutico. Cada doente é internado. Se for no IPO, tem 250 doentes internados, há um farmacêutico a ver todos os dias a prescrição de 250 doentes e depois a dar orientações a um técnico para preparar uma gaveta por doente. Eu não posso parar isto. Eu, no fundo, estou a passar-vos estas coisas, porque se eu parar a farmácia hospitalar, na realidade eu paro o hospital. É uma situação quase impossível. Eu tenho os citostáticos, que é uma coisa que, em que o IPO de Lisboa, de facto, e o IPO do Porto são os centros mais importantes. Uma continha muito simples dizia que, se contarmos só com os três IPOs, com os quatro maiores hospitais universitários, estamos a fazer mais de 1000 tratamentos por dia. Não é 1000 medicamentos, é 1000 tratamentos. Um tratamento tem vários medicamentos. Cada tratamento destes, em que um erro mata o doente, e há histórias. No meu hospital, há 10 anos atrás, houve uma criança que morreu simplesmente porque o medicamento foi metido na via errada, porque houve uma troca, e não era feito na farmácia. Ainda não era feito na farmácia. E isso saiu na televisão, não estou a dar nenhuma novidade. Cada um destes 1000 medicamentos, depois do médico prescrever, há um farmacêutico que vai fazer uma segunda revisão da prescrição, mas uma revisão completa. Nós vamos ver a indicação terapêutica, se o medicamento bate certo. Vamos ver o histórico do doente, a ver se ele já fez aquele medicamento, se deve fazer. Vamos fazer as contas de dose outra vez, como o médico as fez. E vamos fazê-lo duas vezes, à entrada e à saída. E depois vamos fazer as contas das diluições, que o medicamento vem num pó, vem num concentrado, mas nós vamos mandar um saco pronto a dar ao doente. Vamos prepará-lo. Vamos fazer estas contas todas, depois vamos dar um técnico para preparar. Se alguma peça nesta cadeia falha, há um doente que morre. Nós não podemos parar isto. É um bocadinho pelo estrago que a senhora bastonária disse. Se nós não investimos deste lado, e como digo, eu tenho tido a sorte de ter conselhos de administração que percebem isso, nem todos os colegas têm isso, isto para. Mas depois eu estou a preparar citostáticos, eu tenho trabalhadoras em contacto com produtos mutagénicos, todos os dias. No IPO de Lisboa são 40 mil tratamentos por ano. 80 mil medicamentos manipulados. Eu tenho que ter salas especiais, tenho que ter controle de pressões, tenho que ter sistemas de limpeza. Voltamos ao limpar o chão, não é? Tenho que ter sistemas de limpeza que garantam que não há contaminação. Tenho que fazer monitorizações. Eu estou a tratar doentes imunodeprimidos. Eu tenho que garantir que há controle das bactérias que possam existir. De preferência que não existam nenhumas. Mas isto dá trabalho, isto é preciso pessoas. E isto nem é aquilo que é a linha. Ou seja, a linha é pôr um medicamento no doente. Mas por trás da linha está uma série de coisas. Eu não faço voar um avião só com o piloto e com as hospedeiras. E a farmácia hospitalar é como um avião. E isto funciona tudo se a equipa funcionar. E depois, uma outra coisa que talvez não seja assim muito óbvia, há uma série de comissões hospitalares, fala-se muito em resistências aos antibióticos, fala-se muito em comissões de farmácia terapêutica, para a terapêutica correta, que os doentes precisam, e não haver usos mais esporádicos da terapêutica. Isto faz-se nas comissões de farmácia terapêutica. Cada comissão destas, metade dos membros são farmacêuticos, outra metade são médicos. E as orientações da Comissão de Farmácia Terapêutica só funcionam porque está lá a farmácia hospitalar para as fazer funcionar. Porque nós, de facto, só uma orientação fazemos-la cumprir. Não é que sejamos polícias. Uma vez houve um senhor de uma indústria que me disse: vocês são os gatekeepers. Eu fiquei a pensar em porteiros de discoteca, não gostei da ideia. Mas, de facto, estamos lá para garantir que as coisas chegam aos doentes e que o SNS funciona. E, na realidade, estamos com dificuldade em fazer isto. Nós não conseguimos fazer, por exemplo, a reconciliação da terapêutica, combinar o que o doente traz de casa com o que o doente vai fazer no hospital. Dependemos de outros para registar as coisas quando fazemos a validação da prescrição. Não o conseguimos fazer, não temos pessoas. Não conseguimos fazer farmacocinética clínica, e aqui só um pequeno exemplo do IPO de Lisboa. Pessoas que eu conheço, como digo, têm um bias, não é? Em que nós fazemos transplante de medula óssea para curar, volto a dizer, para curar cancros do sangue, frequentemente. Já temos milhares de transplantes feitos na unidade de transplante de medula, com medicamentos extremamente tóxicos, em que a dose do medicamento no sangue é um indicador de toxicidade. Se a dose for muito baixa, o doente não tem o transplante com sucesso e morre da doença. Se a dose for muito alta, o doente morre da cura, porque há reações adversas àquele medicamento. Estou a pensar num medicamento chamado busulfano, que podem levar à morte do doente. E o único medicamento que existe para tratar disto, com uma eficácia miserável, custa 70 a 100 mil euros por doente. Nós passámos, há 2 anos atrás, numa cooperação muito engraçada com o Instituto Nacional de Medicina Legal, a fazer uma monitorização no sangue deste medicamento. E desde esse dia em que começámos, dos doentes que fizeram monitorização, que foram todos menos um, por causa de um problema analítico com o nosso parceiro, não houve nenhuma reação adversa. E isto nós não conseguimos fazer sempre, porque não temos os recursos para isto. Um bocadinho pegando no que disse a senhora Bastonari. Portanto, eu acho que realmente aqui a chave é pensar a equipa, pensar o futuro e não nos deixar estar assim, porque mesmo eu, que não estou nas piores circunstâncias, tenho limitações. Há sítios onde os meus colegas só sobrevivem ao mal. E já agora que falamos em instalações, só 2 notas. Eu no IPO tenho 4 milhões de euros de medicamentos de stock. Não é muito, eu gasto 50 milhões, é menos de um mês. São 3 semanas de stock. Não ando a fazer assambarcamento. É o mínimo, porque eu compro às empresas, eu não compro a armazenistas, a plataformas logísticas. Eu não vou, eu faço a compra diretamente ao fornecedor, eu e todas as farmácias hospitalares. Portanto, instalações sem segurança, instalações sem condições térmicas, instalações de citostáticos onde eu não tenho condições de controle, de pressões, de filtragem do ar para contaminar doentes. Isto é bastante grave. Portanto, eu pedia aos senhores deputados que pensassem um pouco nisto em relação ao futuro da farmácia hospitalar, porque de facto acho que se nós fecharmos, os hospitais também fecham.
Muito obrigado. Continuávamos e fazíamos uma ronda por todos, só pedia que se identificassem, que era mais fácil, depois para uma questão de data.
Boa tarde a todos, Paulo Carinha, farmacêutico hospitalar e diretor da farmácia do Hospital São João. É verdade que não foi nos últimos meses que eu alertei para as situações que temos vindo a viver, foi já há muito tempo. Também denunciei a Bastonária em junho, depois senti a obrigação, para comprometer os decisores políticos, alertar também os cidadãos e todos nós como utentes ou futuros utentes, que senti necessidade de escrever ao Sr. Presidente da República, porque sabia que ele, tendo conhecimento, ia enviar para o Gabinete do Primeiro-Ministro e este depois para a Ministra da Saúde, ou o Ministro da Saúde na altura. Isto aconteceu a 12 de setembro. Um mês depois, a 12 de outubro, o gabinete do Primeiro-Ministro responde e o gabinete da Ministra a 9 de janeiro, ou 17 de janeiro. É aí que sai a nova notificação e foi por este receio, semelhante àquele que já houve no Santa Maria, que eu senti, pela missão que o serviço tem que prestar de qualidade e eficiência, e essa eficiência foi-nos demonstrada pelo Tribunal de Contas no relatório comparativo que fez entre o São João e o Santa Maria, que há necessidades. E o Santa Maria, na altura, teve recursos que o próprio ministro, o presidente, na altura, que foi ministro da Saúde, o professor Adalberto, deu-lhe os recursos, que eu posso caracterizar que hoje o Santa Maria, ou o São João, tem o dobro dos profissionais de Gaia e tem metade do Santa Maria. Quando o nível de exigência e o nível de prestação de cuidados e de atividades é muito semelhante. E isto pôs-nos que basta olhar para os indicadores que aparecem, quer no Infarmed, quer noutros, o número de doentes está a aumentar, o consumo de medicamentos também está a fazer e os hospitais e as farmácias mantêm o mesmo número de pessoas. Daí que o déficit é estrutural, não deve ser avaliado em termos de camas, acho que isto já não faz sentido nenhum. Faz sentido, sim, conforme o relatório de Infarmed que tivemos de 2016, em face do risco da atividade, da produção e das tarefas que nos estão alocadas. Cada vez mais o Ministério e as entidades nos pedem dados, nos pedem registros. O facto de termos chegado a este ponto limite foi para salvaguardar o bom nome das instituições, o meu nome comparado com o representando a direção técnica do serviço, fazendo comparação com aquilo que se passou no Santa Maria. E foi isso que foi de prevenção alterar. Nesta altura, o fechar à noite, já foram feitas outras atividades de redução de trabalho, porque quando se começou a olhar para as 35 horas, houve colegas que, dadas as diferenças de contrato, colocaram atestados psiquiátricos, que são difíceis de descortinar. Todas, 76% do meu serviço são mulheres, a idade fértil. Portanto, já estamos no primeiro, segundo e terceiro filho e nunca, desde 2014, talvez, ou 15, nunca foram substituídos as grávidas. Houve um colega que foi para diretor de Penafiel, não foi substituído. Uma colega que pediu admissão também em julho do ano passado, também não foi substituída. E a atividade tem vindo a aumentar. Onde é que está a insegurança? Posso partilhar convosco que nas áreas onde temos mais dificuldade, que são nas áreas mais diferenciadoras da produção, tivemos que deixar de fazer, e há em alturas do dia que não se faz dupla validação, porque não há pessoas. Já propusemos, e que veio recusado, reduzir dos 100 doentes por dia para 75, portanto reduzirmos na ordem dos 20% os doentes atendidos em hospital dia e exigir novos reagendamentos. Já fechamos a farmácia do ambulatório uma hora antes. Fechamos a oncologia à hora de almoço porque não temos possibilidade de o fazer. O fechar à noite foi um chavão para ver se chamava a atenção. Porque a gente vai, por uma questão de como é que se chama, de pensar que eu hoje, e a gente põe-se muito na pele do lado lá, pelo menos eu como responsável, e se fosse um familiar meu, ou se fosse alguém conhecido? Portanto, a gente dá sempre possibilidade de, mesmo no limite. Agora, este limite está a chegar a uma situação dramática. Houve expectativas que as pessoas foram criadas, como eu acho que agora foi criada com estas quatro bolsas. Nós fizemos um trabalho minucioso no dia 4 de dezembro, que enviamos ao Conselho, que dissemos, portanto, se há 150 farmacêuticos que são necessários segundo a bastonária, eu só para o São João preciso 14. E estou a pedir 8, e sem esses 8 não consigo trabalhar de maneira diferente. Como pedi 4 técnicos, também não me foram dados, e 2 auxiliares que também não foram autorizados. Dos 4 técnicos que a senhora ministra autorizou de imediato, e isto foi no a 24 ou 25 de janeiro, no dia 29 de janeiro estava a sair o processo para fora, tem prazos legais, como devem saber. Fechou no dia 12 de fevereiro, candidataram-se 311 pessoas, ou 311 farmacêuticos. Eu sou presidente do júri, somos mais 3 a trabalhar nisto. No dia 28 de fevereiro saiu a lista de admitidos e temos 200 currículos para avaliar. Antes de abril eu não consigo ver isto. A minha percepção, em período de férias vamos ter que fechar e reduzir a atividade.
Faz favor, doutora.
Aida Batista, uma das infelizes diretoras do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia há 5 anos. O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia é um centro um bocadinho especial, porque nós nunca conseguimos ter na parte dos serviços de apoio, como é o serviço de apoio clínico ou o serviço farmacêutico, o crescimento equivalente ao crescimento do hospital. Em 2015, ou seja, o serviço farmacêutico de um hospital é considerado uma coisa para lá que nos vai dando o serviço que a gente quer. Mas esquecem-se, quando crescem em número de cirurgias, em número de doentes tratados, quando contratam 7 oncologistas e nem um farmacêutico, esquecem-se que quem tem que trabalhar, tem que fazer os tratamentos oncológicos são os farmacêuticos e os técnicos. E, portanto, nós temos um déficit de recursos humanos absolutamente inacreditável. Para mais, e perguntaram-me pelas... E deixe-me só dizer-lhe uma coisa, senhora deputada do PS. Não considerei... vamos ver. Achei que a sua observação sobre... o tempo que passou desde a passagem das 35 horas para das 40 horas para as 35 horas, que só agora é que os farmacêuticos estão cansados, achei que a senhora deputada não tenha conhecimento da realidade. Nenhum farmacêutico sai do hospital sem terminar o seu trabalho. E eu tenho, neste momento, tenho os farmacêuticos em horas de banco, 1.600 horas, e a partir de janeiro comecei a pedir horas extraordinárias para cobrir para não aumentar muito. Dos assistentes técnicos tenho 255 horas e dos assistentes operacionais 126. Não temos de técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, porque eles preferem gozar as férias, não sei quando gozar as folgas, não sei quando as vão gozar, porque não temos hipóteses de as dar. Portanto, nós estamos cansados desde que passou das 35 para as 40 horas, porque eu, como diretora de serviço, todos os dias trabalho 12 horas por dia. Não trabalho 7. Portanto, era uma das coisas que eu ia dizer. Como eu acho que uma palavra vale mais, uma imagem vale mais que uma palavra, resolvi ontem tirar umas fotografias às condições do meu hospital, que foi inspecionado pela Infarmed em 2016.
Se me permite, nós vamos digitalizar e enviar aos seus deputados.
Com certeza. Sim. Esse, aí o que, estão, que vão ver a parte exterior, vão ver que o telhado tem traves partidas, que nos cai água dentro da farmácia, que os corredores estão cheios de encomendas que não conseguimos arrumar porque não temos espaço, que as pessoas trabalham nas piores condições, e por causa disso saíram-me 2 farmacêuticos, um em dezembro de 2018 e um em fevereiro de 2019. Não por causa de não gostarem de trabalhar lá, até porque quem ficou com eles ficou muito bem servido, porque são farmacêuticos extremamente bem treinados. Nós temos pelo menos a vontade e temos pelo menos o brio de formar os farmacêuticos que entram naquele hospital, mesmo com as condições que temos. O que não conseguimos é trabalhar como está. Passar em cima de caixas para chegar ao não sei quantos, subir ao escadote para ir buscar não sei o quê, buracos no teto, como vão ver, buracos no chão, como vão ver, portas sem segurança, que basta dar um pontapé para a porta abrir, e, portanto, quando houver, felizmente temos um alarme para o sistema de intrusão de alarme, mas enquanto o segurança chega lá e não, podem desaparecer milhões de euros em medicamentos, como já aconteceu em Itália e aconteceu agora há pouco tempo cá em Portugal, também 2 casos. Portanto, em Itália era um grupo organizado, nunca saberemos quando chegará cá o grupo organizado em Portugal. Devo-lhes dizer também que o serviço farmacêutico do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia já esteve a trabalhar 24 horas por dia, 365 dias na semana, e que em 2015 teve que fechar as portas por falta de recursos humanos. Não era possível, com o número de farmacêuticos que tínhamos, com as pessoas a saírem e a não serem substituídas, nós conseguirmos fazer aquilo a que nos propomos. Fiz uma nova proposta ao Conselho de Administração, que não trouxe comigo, que não foi aceita, que nós estamos a trabalhar neste momento das 8 da manhã às 8 da noite, e eu fiz uma proposta para trabalharmos, estarmos abertos apenas até às 5, não foi aceita, que iria muita gente perder, os doentes, e eu sei que vão, quer dizer, eu não fiz isto porque quero. Atenção, qualquer medida que um diretor de farmácia toma é com plena consciência que está a prestar um mau serviço. Eu, neste momento, considero que o Centro Hospital de Vila Nova de Gaia, Serviços Farmacêuticos, está a prestar um mau serviço aos doentes, porque não tem as condições para fazer melhor. Os erros acumulam-se. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão exaustas. As pessoas estão atestados atrás de atestados, porque as pessoas não aguentam só o facto de estarem a trabalhar naquele sítio, naquelas condições. E aqui a resposta que tenho é que só talvez em 2020 tenha condições novas. No fim de 2020, no fim. Eu estava a farmácia, não é 2020, atenção, 2022, 2023, por aí, ou 4, se tiver sorte, quando eu me reformar. Portanto, eu neste momento tenho 15 farmacêuticos, 3 pessoas que têm as restrições de amamentação, eu precisaria de cerca de 20 farmacêuticos. Eu tenho 20 técnicos de diagnóstica e terapêutica, dos quais 2 não aparecem no hospital há mais de 5 anos. Foi retirado um do serviço de farmácia pelo Conselho de Administração para ser administrador hospitalar. Portanto, tenho um total de 17 técnicos de diagnóstica e terapêutica a trabalhar, e desses 17, 12 têm restrições, ou por parentalidade, ou porque não podem levantar os braços a 60 graus, ou porque não podem fazer fins de semana, ou porque não podem fazer tardes. Tenho uma assistente técnica a faltar há mais de 3 anos que não foi substituída, e os assistentes operacionais, não foi reposta nenhum deles para os 35, das 35 para, das 40 para as 35 horas. Portanto, isto é o que existe, isto é o que nós temos e é com o que temos que viver. E como já falámos várias vezes, eu já por várias vezes disse ao meu Conselho de Administração, eu não gostaria que Gaia ficasse a ser conhecido como o novo Hospital de São João. Desculpa, de Santa Maria. Dos Cegos de Santa Maria.
Muito obrigado, doutora. Faz favor.
Paula Campos, farmacêutica hospitalar, neste momento responsável pelos serviços farmacêuticos da unidade de Portimão e também atual presidente do Colégio de Farmácia Hospitalar. Os meus colegas já muito disseram relativamente ao estado da farmácia hospitalar a nível nacional. Posso referir relativamente ao Algarve que esta semana e a próxima a unidade de Portimão não irá preparar quimioterapia. E porquê? Por falta de recursos humanos. A solução que foi arranjada para esta situação, porque eu acho que o doente não pode pagar esse preço de não ter os seus tratamentos atempadamente, foi fazer uma articulação difícil, porque vai requerer um excesso de trabalho para os colegas da unidade de Faro. Portanto, se os colegas da unidade de Faro teriam em média 40 doentes por dia, vão passar a ter 80, porque têm os deles, mais os de Portimão. Vão ter menos, porque alguns doentes foram reagendados e foram colocados, portanto, foi feita uma organização em moldes diferentes. Isto é um exemplo. Também já tive que rever o horário de muitas outras funções da farmácia, ajustar face aos recursos humanos existentes. Desde de novembro de 2017 que saiu uma farmacêutica, portanto pediu admissão e saiu. Houve um colega que foi transferido da unidade de Portimão para a unidade de Faro. Tenho uma colega neste momento de baixa prolongada por doença e, portanto, com menos num conjunto de 9 farmacêuticos com menos 3, torna-se extremamente difícil manter o horário de funcionamento da farmácia com a segurança, e reforço o termo segurança, que nos é exigido por todos e até por nós. Não deixamos de tentar fazer o nosso trabalho com o maior rigor possível e, como os colegas disseram, não saímos enquanto todo o trabalho não está feito. E, portanto, as horas acumulam-se. Aqui não se põe o termo das 35 ou das 40 por semana. Às vezes são 60 ou 80. E, portanto, o cansaço acumula-se, porque fazendo isto um ano, dois anos, três anos, e vamos somando anos, o cansaço vai-se acumulando, as pessoas são sempre as mesmas, vai-se adiando férias, vai-se reajustando férias, vai-se faltando a momentos que são importantíssimos na vida de todos. Quem é que não gosta de ir à escola no dia do pai ou no dia da mãe? Ou ir às reuniões? Não vamos, muitas vezes. E por que não? Porque não temos a pessoa para substituir. Porque não temos como. Isto é complicado, gerir uma equipa quando entra num estado de desmotivação total. O motivo pelo qual nós estamos a preparar quimioterapia nestas duas semanas é porque as colegas que estão nessa área estão as duas de férias, a gozar férias do ano passado. Férias essas que foram canceladas para evitar exatamente esta interrupção. E isto numa tentativa que entre a interrupção, portanto, a evitar que elas fossem de férias, e o final do mês de março, eventualmente o mês de abril, a situação da contratação pudesse ter ficado resolvida. Como não ficou resolvida, as colegas foram de férias. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de expor a situação. Eu tinha 5 colegas preparadas para trabalhar nesta área, 2 pediram para sair por... são jovens, vão ser mães, uma delas até já está grávida. Outra, infelizmente, com baixa por doença prolongada, também teve que sair. E ficam 2 colegas. Para evitar não fazer, ou pelo menos para manter a qualidade e a segurança que é exigida nesta área da manipulação e das preparações, acabei por propor ao Conselho de Administração não preparar estas 2 semanas e ser preparado na unidade de Faro, e manter a qualidade que é exigida. Porque se eu dissesse assim, poderia ir uma farmacêutica e ficar outra, eu tinha o trabalho feito por metade. Eu não tinha a dupla verificação e tinha um técnico a trabalhar sozinho, sem ter um farmacêutico a supervisionar o trabalho que estava a ser feito. E, portanto, arranjamos uma alternativa. A minha pergunta é, até quando? Será que nas próximas férias, que será dia 15 de abril, a unidade de Faro vai manter a capacidade de fazer o trabalho que é da unidade de Faro mais do que o trabalho que é da unidade de Portimão? Não sei. Não vos sei responder. E provavelmente pode acontecer que nessa altura haja novamente adiamento de tratamentos e haja novamente cancelamento de outros e reagendamentos. E isto transmite uma insegurança muito, tanto às equipas como aos próprios doentes. Por que razão é que vão ter que esperar 5 horas que o seu tratamento chegue? Porque não é só na unidade de Faro fazer a preparação do tratamento. Nós temos que pensar que é preciso que o medicamento depois chegue a Portimão. Portanto, há toda uma logística de transporte que tem que ser montada e que não é fácil coordenar. São várias pessoas que têm que ficar envolvidas para isso. E depois o que eu ouço do serviço de transportes é que não têm pessoal para ter um serviço extraordinário. E eu disse-lhe, pois, mas eu não tenho alternativa, porque se eu em Portimão não consigo fazer, preciso do serviço de transportes operacional para me trazerem os tratamentos. E mais ou menos, porque assim, há medicamentos que supostamente são preparados e devem ser administrados de imediato por uma questão de estabilidade. E eu já estou a fazer aqui um hiato entre a preparação e o colocar à administração. Recursos humanos, eu acho que é a palavra forte, é aquilo que mais precisamos na farmácia hospitalar. Repor parte do que saiu, repor para se manter a segurança. E reinvestimento. Há muitas instalações e equipamentos perfeitamente obsoletos porque não há investimento e há necessidade de haver este investimento. Não sei se há necessidade de mal estar.
Para fecharmos aqui esta primeira ronda e que fazemos uma segunda ronda com os senhores deputados.
No fundo, só para complementar, nós trouxemos aqui realidades diferentes com... portanto, situações particulares em cada uma delas, mas que no fundo refletem a necessidade, por um lado, de reposição, por outro lado, de repensar a farmácia hospitalar no sentido, digamos, do que é que nós queremos, o que é que o Serviço Nacional de Saúde quer do farmacêutico no futuro. Portanto, nesta fase estamos a falar de evitar a linha vermelha, mas temos que também pensar a longo como é que nós queremos estes serviços e, portanto, o objetivo aqui foi trazer um pouco na primeira pessoa o que é que está a passar ao nível dos serviços farmacêuticos hospitalares e também reforçar aquilo que a senhora Bastonária disse, é que existem mecanismos que nós podemos atuar, não só através da residência farmacêutica e da abertura de vagas, mas também, no sentido de acelerarmos um pouco todos estes processos que estão a decorrer e também reinvestir no que diz respeito às instalações, aos equipamentos, para, no fundo, não só manter a qualidade e a segurança da atividade farmacêutica, que é algo que sempre está plasmado em todo o Serviço Nacional de Saúde, mas também, no fundo, para devolver dignidade a esses profissionais. Portanto, estamos dispostos para o que entenderem perguntar. Os meus colegas que trazem aqui os casos mais concretos poderão, no fundo, dar uma imagem mais concreta da sua realidade. Haverá outras realidades, portanto, é esta que nós trazemos e estamos disponíveis para o que entenderem.
Muito obrigado. Iniciávamos aqui uma segunda ronda. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, cumprimentar os profissionais cá presentes e dizer-lhes que, para além de horrorizado com aquilo que ouvi, quero cumprimentá-los naturalmente pelo vosso autêntico heroísmo naquilo que é a execução das vossas tarefas e das vossas funções, muito para lá do que seria imaginável e do que seria possível. E, Sr. Presidente, eu não sei se lhe diga se isto é um daqueles casos em que às vezes vemos na ficção em que existem casos na realidade que superam ficção, ou se é um caso em que a realidade desmente a ficção. E neste caso, a ficção política. Porque de conversas agradáveis, aberturas de conversações, de algumas garantias proteladas no tempo, estão as pessoas fartas, os profissionais, os doentes e estamos nós fartos. Portanto, a primeira questão que eu deixo, e não é para os senhores, mas é até quando, ou melhor, quando é que a senhora Ministra da Saúde deixará de ser um serviçal no Ministério das Finanças e passa a invocar para si a autonomia e o investimento necessário no SNS para que situações de extremo como estas definitivamente deixem de acontecer num tempo em que, recorde-se, afinal estava tudo bem e a página da austeridade tinha sido virada. Falamos aqui de situações de autêntico burnout psicológico, físico, exaustão profunda de uma classe de profissionais cuja responsabilidade é extrema no funcionamento do seio hospitalar, como aqui foi demonstrado. Existem casos que conheço, outros não conheço. O Hospital de Gaia nem sequer merece mais comentários àqueles que já foram feitos aqui em outras audições parlamentares noutro contexto. Milhares e milhares de horas em banco de horas para descanso, contrariando o que a senhora deputada disse, e eu não quero aqui fazer um ataque político, longe disso, e compreendo que tenha feito com a melhor das intenções, não é isso que se trata, mas aquilo que se trata, no fundo, Sr. Presidente, para concluir, é que os profissionais estão a arriscar a segurança dos doentes, a sua própria segurança, a segurança da vossa carteira profissional, muitas vezes, e aquilo que eu pergunto, para complementar, é o seguinte, sem prejuízo do planeamento integrado que falaram para o futuro no SNS e da carreira farmacêutica, e disseram que faltavam no imediato 150 farmacêuticos, aquilo que lhes pergunto é, e relativamente às outras áreas de pessoal técnico, estamos a falar de quê, onde e de quantas pessoas, em que carreiras, sobretudo também com que urgência, depois instalações físicas, onde, o quê, em concreto, e se não puderem responder podem fazer chegar por escrito, que se calhar até, sob o ponto de vista da metodologia, é melhor. E, de facto, a palavra que se impõe é reinvestir e investir. Porque não podemos compreender e aceitar mais, por parte de quem governa e por parte de quem apoia este governo e vota consequentemente os orçamentos de Estado, esta situação vergonhosa que está a acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Isabel Montella. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Diretores, eu tenho que começar por lhes dizer que o Partido Socialista tem um profundo respeito e reconhecimento que tem sido assumido publicamente muitas vezes por todos os profissionais de saúde do SNS, aonde estão incluídos os senhores farmacêuticos, técnicos de farmácia, e, portanto, eu não posso deixar de dizer que, efetivamente, resultou aqui alguma confusão sobre aquilo que foi o meu reparo às 35 horas. Permitam-me que lhes diga que nós temos a noção que o SNS, com muitos constrangimentos e com muitos problemas, nós temos a convicção que sobreviveu graças ao esforço e à boa vontade de todos os profissionais de saúde. Todos. Contudo, isto não me impede nem implica que o Partido Socialista não possa aqui dizer que efetivamente não entendemos, e isto é dirigido a algumas forças partidárias, não a vossas excelências, estejam preocupadas ou venham falar em burnouts ou burnouts físicos e psicológicos dos profissionais e de vocês também, dos senhores também, quando esta é uma situação que, como aqui foi dito, nomeadamente pela senhora bastonária, as farmácias hospitalares estão no limite há anos, a linha vermelha não aconteceu nos 3 últimos anos, tem efetivamente exigido o vosso esforço de há muito tempo, não obstante passaram das 35 para as 40 horas, aqueles que agora estão preocupados com o vosso cansaço físico e psicológico, e foi o governo do PS, com o apoio, obviamente, dos partidos que o apoiam na Assembleia, que reverteu esta situação numa atitude de claro reconhecimento pelo esforço que têm feito. Posto isto...
Concluindo...
Mais nada, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, de agradecer os retratos que nos trouxeram aqui, de vários hospitais, de vários pontos do país. É sempre importante para percebermos o impacto real, às vezes, de alguns assuntos mais gerais ou abstratos que aqui se tratam. E gostava de fazer uma coisa que não fiz na primeira ronda, que é de cumprimentar e agradecer não só aos farmacêuticos, mas também aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, aos assistentes técnicos e assistentes operacionais, pelo trabalho que fazem, nomeadamente na manutenção das farmácias e no trabalho das farmácias hospitalares. Eu gostava só de colocar duas questões muito, muito concretas. A primeira tem a ver... Eu percebi pelos, julgo ter percebido pelos relatos que foram feitos, que há necessidade, obviamente, de contratação de mais profissionais, não só de agilização de substituições, mas efetivamente de contratação de mais profissionais. Há necessidade de investimentos, alguns de fundo, enfim, do Hospital de Gaia, infelizmente, é um caso que nós, por outros motivos, já lá fomos acompanhando, que tinha até obras que foram sendo proteladas desde 2012 até cá, mas há também a necessidade de investimentos e sabemos de vários hospitais cujas farmácias até foram encerradas pelo Infarmed, exatamente porque não constituíam nem davam garantias de segurança. Portanto, parece-nos que estes serão os grandes, se entendi bem, serão os grandes pilares onde deve haver intervenção. Eu, muito sinceramente, olhando para aquilo que é o Orçamento de Estado para 2019, ele tem para o Serviço Nacional de Saúde um reforço de 500 milhões de euros. É um Orçamento de Estado que não disponibiliza todas as verbas que certamente são aquelas que o SNS precisa, mas dá um reforço considerável ao Serviço Nacional de Saúde, apesar de ter tido voto contra do PSD e do CDS-PP, que claro que durante 4 anos reduziram em 1.000 milhões de euros o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E portanto, para 2019, parece-nos que existe verbas para fazer muito mais do que aquilo que está a ser feito até agora. E 500 milhões de euros a mais no Serviço Nacional de Saúde, 1.300 milhões de euros a mais em 4 anos, tem que ser, obviamente, dinheiro a ser investido no Serviço Nacional de Saúde, e isso é, certamente, profissionais e equipamento. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda quer fazer é que aquilo que é o Orçamento do Estado para 2019 reverta para o Serviço Nacional de Saúde. E por isso nós interviremos junto do Governo para que isso seja feito, porque parece-nos que neste momento existem instrumentos e dotação orçamental que dará para responder aos problemas, pelo menos mais prementes e imediatos, daquilo que são as farmácias hospitalares. Nós faremos isso, essa intervenção, para que esse dinheiro possa ser investido no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu estou sem palavras. E enquanto profissional de saúde que sou, e que tenho muito orgulho de continuar a ser, e trabalhando com um excelente farmacêutico hospitalar todos os dias, quero-vos dizer que aumenta a minha admiração por vós e o reconhecimento por todos os farmacêuticos e os outros profissionais de saúde que trabalham. E só posso dizer que se justificou, e muito bem, o pedido que o CDS fez para esta audição. E são tão graves as coisas que aqui descrevem, que eu lamento, tenho que o dizer, até falando um pouco com o coração nas mãos. Lamento que não haja mais imprensa para falar, de facto, e dar a conhecer. E espero que os que aqui estão façam o seu papel para dar a conhecer uma realidade tão, tão grave que afeta milhões de portugueses e que tem que prevalecer, faça um discurso e uma narrativa cor-de-rosa de que está tudo bem no SNS. É falso e os senhores hoje vieram aqui atestar. Para dizer que está tudo bem no SNS, terão que vos contrariar a vós e a melhores profissionais de saúde que o dizem cada dia. E o CDS tem razão quando vem dizer que depois de 4 anos de legislatura, este governo tem que assumir a sua irresponsabilidade e insensibilidade. Porque senão passou pelo governo desbanjando oportunidades de fazer a diferença aos portugueses e não pode vir clamar que está tudo bem, que investe, quando todos os dias, e com o exemplo que os senhores hoje fizeram o favor, corajosamente, de vir aqui demonstrar, quando todos os dias nós temos retratos de que assim não é. E, portanto, estou a falar, de facto, bastante afetada enquanto profissional, enquanto deputada, e o meu grupo parlamentar, face à gravidade daquilo que aqui tem, não vai meter mais um requerimento para chamar a senhora ministra, porque nós somos coerentes. Comprometo-me, e temos aqui o nosso compromisso, que na próxima semana este será um dos temas que em audição regimental iremos questionar a senhora ministra. O que esperamos é que aquilo que é a vossa realidade e que aqueles que são responsáveis desde há 4 anos por mudar o estado da saúde e aqueles que os apoiam, efetivamente tenham a consciência do seguinte: na anterior legislatura nós estávamos em período de assistência financeira. Porquê? Porque nos deixaram na bancarrota. Vieram-nos anunciar que a austeridade tinha acabado e que tudo ia mudar. E, de facto, foram criadas expectativas de que as coisas iam ser diferentes. 4 anos depois está hoje aqui à vista que as coisas não são diferentes. Não são diferentes. E quem está hoje no governo tem responsabilidades. O CDS continuará a exercer as suas e não se inibe de o fazer. Agradeço-vos duplamente, enquanto deputada, enquanto portuguesa, triplamente, enquanto profissional de saúde, o testemunho que hoje aqui vieram deixar de forma responsável e corajosa. E volto a dizer, o pedido de audição do CDS justifica-se amplamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E começo por agradecer os vossos testemunhos, a caracterização das realidades
como disseram, que são as vossas, mas acreditamos que se possa replicar por outros estabelecimentos e serviços do SNS, alertar também aqui para uma questão que várias vezes o fizeram e que o PCP tem em muito boa conta isso, e aliás achamos que é a grande vantagem do Serviço Nacional de Saúde, é o funcionamento em equipa, multidisciplinar. E o serviço de farmácia não é diferente dos outros, dos demais serviços dos estabelecimentos do SNS. E também não estamos muito certos que o brio com que falou a senhora bastonária dos profissionais e vocês mesmos, temos a certeza absoluta que não deixam para trás nada. Nós temos a certeza disso, obviamente até com consequências pessoais, vossas e familiares e tudo mais. E portanto nós também reconhecemos isso, mas temos dito ao Governo que esse reconhecimento é importante, mas é importante que se concretizem as medidas, porque há medidas e o Governo tem os instrumentos ao seu dispor para contratar mais profissionais, tem os instrumentos ao dispor para a valorização dos profissionais, tem instrumentos ao seu dispor para fazer o investimento que é necessário fazer nas várias áreas que foram aqui referidas, na melhoria e na reabilitação das instalações, na aquisição e renovação de equipamentos. E, portanto, e também só não vai mais longe o Governo, porque ele auto-se impôs e aceitou aqueles que são os constrangimentos que são colocados pela União Europeia. E, portanto, a questão da obsessão pela redução do déficit e muitos dos exemplos que aqui deram, quando se reduz nos déficits, está-se efetivamente a reduzir investimento no Serviço Nacional de Saúde. E nós temos dito isso. E, portanto, nós até podíamos, e conhecem perfeitamente a posição do PCP sobre o déficit e o cumprimento do déficit e dos constrangimentos na União Europeia. Mesmo cumprindo essas imposições, podiam e deviam ir mais longe no investimento e na contratação. Porque a questão que aqui colocaram é determinante, é a segurança que estamos a falar. E é a segurança dos utentes e a vossa, porque também, obviamente, que quem o erro existe, a senhora bastonária disse, e é verdade, o erro existe, mas as implicações dele existir na vida de cada um dos profissionais são complexos, e não só a nível profissional, são a nível pessoal e as implicações que isso tem. E, portanto, o compromisso que nós temos aqui, aliás, como sempre o fizemos, é de defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais. E é este o compromisso que continuaremos a fazê-lo com os farmacêuticos e com os outros profissionais. E continuaremos, tal como quando foram tornadas públicas as afirmações da senhora Ministra, pedimos responsabilidades à tutela, porque é a tutela que tem que dar respostas e não a ordem dos bastonários, a ordem dos farmacêuticos ou qualquer outro bastonário ou outro, é a tutela, e é à tutela que continuaremos a reportar e a exigir a resolução dos problemas concretos que aqui falaram e de outros que, não sendo aqui falados, provavelmente possam existir. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora. Dava agora a palavra para a resposta aos seus deputados numa ronda final. Senhora deputada, faz favor.
Só um segundo.
Com certeza.
Porque penso que ficaram aqui algumas dúvidas relativamente ao despacho de substituição, e a indicação que nós temos é que a única exceção é para os médicos. Só esse esclarecimento.
Teremos cá a senhora ministra no dia 27 e, no entretanto, esclareceremos, e foi bom ter sido levantada esta questão também, porque poderemos esclarecer, sendo que há essa pertinência nesse número que diz que é só os médicos, mas no outro número anterior não fala, portanto teremos a possibilidade de esclarecer e podemos também informar e descansar esta classe dos farmacêuticos. Tem a palavra, pedia que de uma forma sucinta e objetiva pudessem responder aos senhores deputados.
Então, muito obrigado. Parece que me calha a mim. Em relação à questão levantada pelo Sr. Deputado do PSD, nós sentimos a falta da equipa, e pegando um bocadinho no que foi dito por vários grupos parlamentares, o problema é mesmo um problema da equipa. A percepção que eu tenho que profissionais, como assistentes operacionais e assistentes técnicos, estão em escassez extrema, para além dos farmacêuticos. Eu, no meu serviço farmacêutico consigo, não vínhamos preparados para isso, é uma coisa que a Ordem levará certamente em conta e fará esse estudo junto dos hospitais. Em relação às instalações das farmácias hospitalares, perto do ano 2000, 2001, era primeiro-ministro do engenheiro António Guterres, houve um plano de reorganização da farmácia hospitalar. E nessa altura houve hospitais que tiveram algum investimento nas instalações das farmácias hospitalares. Sei lá, o IPO foi dos últimos ainda a apanhar uma fatia disso, tal como o Hospital Garcia de Horta. Portanto, há farmácias hospitalares que têm instalações pelo menos adequadas, em alguns casos eu diria boas. Agora, há farmácias hospitalares que nunca tiveram nada disto. O caso de Gaia, como verão pelas fotografias que serão circuladas, é um pré-fabricado, não é um contentor. Um contentor é muito melhor. É um pré-fabricado.
É um pré-fabricado que era, não sei se alguém é de Porto aqui, pronto, era a antiga escola de medicina dentária que estava no Hospital de São João, que foi desmontado e foi montado em Gaia para servir de serviço farmacêutico. 40. Nós estamos lá há cerca de 13 anos, portanto aquilo deve ter mais de 50 anos.
Continuando em relação às questões suscitadas, portanto, de instalações a isto, há muita heterogeneidade e há de facto instalações em muito más situações, outras estão em condições. Fiquei muito satisfeita com a afirmação da senhora deputada do Partido Socialista que o despacho de substituição não se aplica a todos, porque de facto acho que é importante não ser só enfermeiros e assistentes operacionais, porque de facto faltam outras pessoas. Em relação ao comentário feito pelo senhor deputado do Bloco de Esquerda, eu tomei nota dos 500 milhões de euros. Deixo só uma preocupação que eu tenho, até porque, pronto, como farmacêuticos estamos muito ligados aos medicamentos, que não haja a facilidade deste dinheiro ir todo para os medicamentos inovadores que têm preços. Por vezes a inovação é relativa, mas os preços nunca são relativos, são sempre elevadíssimos. E, no fundo, aquele serviço tem que fazer com que esses medicamentos sejam bem usados, não tenha esse investimento. Era essa a preocupação que eu deixava aos grupos parlamentares. E uma outra nota é que esse investimento que está previsto leve, de facto, em conta a residência farmacêutica, ou internato, o nome oficial que foi negociado com o Governo. Com este Governo, agora, recentemente, é a residência farmacêutica e é um aspecto muito importante. Eu não falei nisso no início, mas é assim, um farmacêutico hospitalar, um farmacêutico que sai com mestrado integrado numa faculdade de farmácia, mas um hospital é um ambiente particularmente complexo, como viram. Este farmacêutico que sai da faculdade de farmácia não vem preparado para avaliar uma quimioterapia ou para rever a medicação de um doente de cuidados intensivos. Não vem preparado para isso. Tem as bases. Tal como um médico que sai da faculdade de medicina não vem preparado para fazer neurocirurgia. Vai fazer uma especialidade. E este internato que foi negociado, que é a porta de entrada de uma carreira também negociada com este governo, esse internato é fundamental, que parte deste investimento seja para começar a abrir vagas para este internato, para alimentarmos a carreira, para alimentarmos o grupo dos farmacêuticos. Não é um número excessivo, não é um número normal de vagas, não é encher isto de internos ou de residentes farmacêuticos, não. É manter aqui uma alimentação normal, saudável, que permita que as pessoas trabalhem e se desenvolvam. Em relação ao comentário da senhora deputada do Partido Comunista Português, julgo que pôs o dedo na ferida, isto é um trabalho de equipa. A farmácia hospitalar é uma equipa em que os farmacêuticos têm a responsabilidade mais complexa e pegando na história dos séculos de Santa Maria, peço desculpa da expressão, mas que foi um evento horrível, mas na realidade o farmacêutico não preparou, mas foi parar a tribunal na mesma, porque a responsabilidade era dele. Agora, a equipa só funciona com todos. E para nós viemos aqui como representantes da Ordem dos Farmacêuticos, mas defender que nas farmácias hospitalares têm que haver equipas completas, com todos os grupos profissionais. E finalmente, uma nota que eu deixava desta minha intervenção é que os senhores deputados fiquem com a ideia que o investimento na farmácia hospitalar é um investimento multiplicador. Este 1 a 2%. Dos recursos humanos dos hospitais, que gera 40 a 50% dos recursos financeiros do hospital e que gera um bem tão perigoso como o medicamento, pode, na realidade, reduzir muita atividade negativa nos outros grupos profissionais. É um investimento multiplicador e, infelizmente, às vezes esta mensagem não passa facilmente e parece que os farmacêuticos existem para comprar e vender medicamentos. Ora, nós claramente não os vendemos e quem os compra são os hospitais. O que nós fazemos é outra coisa. Muito obrigado.
Obrigado, faz favor.
Eu queria só deixar aqui umas notas para não levantar só problemas, porque há 10 anos para cá tenho pensado sobre isto e colocado outras questões em cima da mesa. Com os centros de referência que hoje há em alguns hospitais, se calhar faz sentido, porque as farmácias não estão a acompanhar esse centro de referência, que essas farmácias venham também a ser centros de referência, portanto, haver um protocolo de reconhecimento dessas mesmas. O Hospital de São João tem 15 e nós temos áreas que, de certeza, não passamos nas auditorias, como também terei na próxima semana a renovação do certificado da ISO 9001 e provavelmente vamos chumbar, porque já chumbamos na auditoria interna e seremos o primeiro hospital dos universitários. Fomos o primeiro a ter e vamos ser o primeiro a não ter. Também acho que faz sentido nos ensaios clínicos, dado que estamos numa época de parcos recursos, que as próprias instituições profissionalizem esta, e Bélgica, que é o melhor exemplo que eu conheço, é muito mais pequeno que Portugal, e a maior parte dos tratamentos oncológicos são feitos à base de ensaios clínicos. Portanto, e nós, e eu falo para mim também a minha experiência, nós já perdemos ensaios no São João porque a farmácia não teve tempo de olhar para os protocolos. Não estou a falar de corte, estou a falar da minha instituição. Relativamente às urgências, à semelhança também das urgências médicas que há, porque não colocar, porque eu sei que os recursos são, e quero defender o SNS, uma urgência metropolitana farmacêutica, já houve aqui em Lisboa, pode ser feita nas outras áreas. Também com as novas terapêuticas individualizadas que vêm aí, nós não temos condições atualmente para satisfazer as boas práticas de fabrico. Nem todos os hospitais, nem todas as farmácias poderão vir a tê-las. Isto são exemplos que trago de fora. Porque não centralizar, criar centros de manipulação centralizada, com partilha entre as várias unidades. E depois é logística. E então, naquelas em que temos condições que assegurem, quer aos profissionais, essencialmente para os doentes, qualidade e segurança. Coisa que nesta altura a gente não consegue fazer. E estes centros permitem investimento em unidades que são de... podem vir a ser e deverão vir a ser de referência, e outras unidades hospitalares poderem comprar ou partilhar estes serviços. E não terem todas, porque se terem todas, depois vamos ter aquilo que temos hoje. Não há dinheiro para substituir filtros. Os filtros que deviam ser filtros EPA das câmaras, em vez de serem substituídos por número de horas de trabalho, como um carro é ao fim de X quilómetros, nem ao fim de um ano, ao fim de dois, independentemente se a câmara funciona 7 horas por dia ou uma por semana.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava a palavra à doutora Helena Farinho para fechar aqui a nossa audição.
Só para fechar, agradecer portanto, terem-nos recebido, dizer que, de facto, a farmácia hospitalar tem várias dimensões. Portanto, hoje estamos aqui a abordar o tema da necessidade de refechar os serviços e também de ter uma visão estruturante para o futuro. O meu colega acabou de abordar terapêuticas novas, que vêm aí as carticelas, e, portanto, os serviços também têm que pensar nós, em crescendo e também que, de facto, o que se passava há 10 anos atrás não tem nada a ver e os recursos, de facto, têm que aumentar como um investimento. Nesse sentido, também dizer aqui a todos que, portanto, satisfez-nos muito esta audiência, que estamos disponíveis para o que entenderem que nos vierem a solicitar e agradecemos muito o tempo que foi dispensado.
Bem, resta-me agradecer e dar por terminada aqui a nossa reunião. Foi importante para nós e trouxeram-nos aqui, de quem trabalha no dia-a-dia, a percepção e a realidade, no fundo, não é só a percepção, mas sim a realidade. Muito obrigado, Sr. Dava por terminada a nossa reunião, sendo que teremos então reunião da Comissão dia sexta-feira às 9 da manhã.